Fala Amanhã.
É caso para dizer que já vai longa viagem pelos passos de Santo António com o escritor e viajante Gonçalo Cadilho. Já estivemos numa viagem que começou em Lisboa e passou pelo Norte de África e regressou à Europa. E hoje, Gonçalo, terminamos esta viagem. Bom dia. Esta viagem pelos passos de Santo António. Uma viagem que para ti não termina aqui, mas pelo menos aqui no Olá Amanhã termina hoje. E por isso seria interessante hoje vermos um pouco daquilo que foi este trajeto.
Sim, eu durante o mês de julho e parte do mês de agosto estive a fazer esta grande viagem, porque não apenas para mim, que fiz muitos quilómetros, mas sobretudo se pensarmos em termos de século XII, século XIII, uma viagem extraordinária à volta do Mediterrâneo Ocidental, seguindo aquilo que nós temos como certo, que terá sido o percurso de vida de Santo António. Eu comecei a minha viagem, Gonçalo, em Coimbra. Santo António começou a sua viagem em Lisboa, mas eu sou da Figueira da Foz, portanto a primeira etapa para mim foi Coimbra, onde, como sabemos, Santo António viveu 10 anos, os primeiros 8 anos dentro da regra de Santo Agostinho, onde se tornou um homem extremamente culto, pois Coimbra na altura era a capital do reino de Portugal e era também uma das cidades, enfim, culturalmente mais avançadas da Europa. E depois então desci a Lisboa, voltando um bocadinho atrás nos anos, lugar onde, como sabemos também, Santo António nasceu. A partir daí a viagem começa efetivamente a ganhar assim uns contornos de aventura. Não para mim hoje, que a aventura já não existe, está tudo com a internet, o Google, low cost, é tudo muito fácil viajar, mas para Santo António começa aqui a aventura. Ele desce pela Península Ibérica até Marrakech, portanto, é a cidade onde eu me dirijo também. Pretende, já sendo um frade franciscano, pretende evangelizar os mouros em Marrakech. Tem uma doença bastante grave que o obriga a regressar a Portugal, provavelmente terá sido uma febre reumática. No regresso a Portugal, ao atravessar o estreito, ele é afastado por ventos, tempestades, na direção da Sicília, onde desembarca e passa então a residir em Itália. Ele segue por Itália acima até Assis, onde conhece São Francisco e toma parte numa importante assembleia de franciscanos. E, a partir daí, ele é reconhecido como um elemento valioso para a ordem franciscana, pois era um religioso, geralmente os franciscanos, estamos nos primeiros 10 anos da formação da ordem, eram laicos, pessoas da sociedade civil. Santo António, vindo da Igreja, tinha uma grande preparação e recebe então uma série de nomeações importantes dentro da ordem franciscana. Ora, portanto, vou só recuperar tudo o que já fiz até agora. Saí de Coimbra, Lisboa, fui a Marrocos, depois atravessei o Maghreb, Argélia e Tunísia para chegar à Sicília e estamos então em Assis, em 1221, quando Santo António passa a pertencer à Ordem Franciscana e a ter importantes missões. Essas missões levam-no a viajar por grande parte de Itália e de França. Foi esse o meu percurso, portanto, os passos de Santo António por essas missões que ele teve por essas cidades. E, enfim, sabemos que depois regressa à Itália para receber novos encargos dentro da Ordem Franciscana, mas acaba por falecer em Pádua, cidade onde termina também o meu périplo e as páginas do meu futuro livro.
O que mais te impressionou nesta viagem, a ti pessoalmente?
Pessoalmente, ora bem, em termos paisagísticos e vá lá de momentos de viagem pura e dura, a travessia dos Alpes, eu fui com um carro que aluguei em Turim, fui fazer a antiga estrada que na época de Santo António, mas mais provável na época de Santo António para passar de Itália para a França, o passo, aqui passo no sentido passo de montanha do Monte Genísio, e fiquei a dormir lá em cima, a 2000 e tal metros, esse momento foi muito bonito, e também a travessia de ferry do norte da África, de Tunis para Palermo, na Sicília, também, uma vez mais, para recuperar essa visão que Santo António terá tido de chegar à Sicília por mar. A nível de paisagem, vá lá, e de viagem propriamente dita, foi este bocadinho. A nível de experiências culturais, estar na Argélia, que enfim não é um país propriamente turístico, foi bastante interessante para mim, também para perceber um bocadinho como é que é o dia-a-dia do muçulmano normal, porque nós hoje em dia temos na televisão, nas notícias, este bombardeio do Islão como uma desviação quase de insana, e pronto, foi importante também passar por Marrocos e pela Argélia e recordar que o Islão é 99,9% feito de pessoas como nós, que só querem viver em paz e cuidar dos filhos e ser felizes. Para terminar da tua pergunta, também é engraçado ver como Santo António efetivamente é um santo que é muito popular. Eu tive uma conversa com uma freira no Santuário La Verna, uma senhora que é missionária nas Filipinas e que estava num retiro no dia em que eu passei pelo santuário, e ela disse-me: "Ah, São Francisco é muito amado, mas é mais silencioso." Ela usou esta expressão muito curiosa: é mais silencioso. Ou seja, Santo António está mais perto do coração das pessoas, e portanto, à medida que a viagem ia decorrendo, eu ia notando isso, que sempre que eu explicava o que estava a fazer, era diferente dizer que estava a escrever a biografia de Santo António, de qualquer São Domingos, ou São Bento, ou o que é que fosse. Portanto, realmente é um santo muito popular, muito acarinhado, popular não aqui no sentido que nós lhe damos dos santos populares, não é? Popular notoriedade, portanto, ainda está muito vivo. Eu penso que isso também tem a ver com este humanismo, quando nós falámos aqui dos cátaros e da forma como Santo António foi, entre aspas, combater a heresia com o exemplo e o diálogo, enquanto que a França e Roma usaram a espada e a fogueira. Portanto, esta forma como o peito humanista, que é intemporal. Portanto, eu penso que isto, estes séculos todos, depois se reflita nessa popularidade.
Só recordar que há momentos da tua viagem que não foram contados aqui, porque era impossível que isso fosse possível neste tempo de rádio, mas que vão aparecer no livro. Portanto, há partes da tua viagem que as pessoas só vão poder conhecer através do teu livro, que vai sair em novembro, não é?
Sim, o livro será uma biografia itinerante, portanto é um livro de viagens, onde também todas as peripécias que me vão acontecendo no dia-a-dia, e vou colocando em perspectiva com aquilo que anos atrás um outro viajante português também conheceu. Portanto, é isso, é uma biografia itinerante, um livro de viagens, um olhar sobre a Idade Média e a Europa na época de Santo António, e claro, e a biografia do português mais conhecido no mundo, que não é o Cristiano Ronaldo.
Seguramente que é Santo António. Gonçalo, muito obrigado, foi um prazer viajar contigo ao longo destas semanas. Um grande abraço, e ficamos já a aguardar o livro que sairá em novembro, e vamos naturalmente falar disso mais à frente, não é?
Eu agradeço a vossa disponibilidade, e sim senhor, então até breve, já com o livro debaixo da mão.
Enquanto aguarda pelo livro, pode recordar também estas viagens do Gonçalo Cadilho através do site da Renascença em rr.sapo.pt. Olá, amanhã!